Salve! Como estão? Como estão passando por esse período capricorniano de avaliação? Será que vocês já perceberam onde foi que as coisas não ficaram muito boas neste período que já acabou para vocês, mas ainda continua até 21 de março para nós, para o nosso sistema do ano astrológico? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem é que vocês examinassem com clareza o que ainda há tempo até o dia 21 de janeiro. Ainda é tempo para avaliar as questões do projeto. E não se trata de abandonar o projeto, se trata de avaliar com muita calma o projeto para que o novo projeto, o projeto do ano astrológico de 2024, seja um projeto que possa ser vivido e executado de uma maneira tranquila, sem muitos percalços. E também, no que me diz a respeito, porque esta é a minha função, sem sofrimento. Agora vamos lá. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre 2024, que para nós ainda não começou. Mas agora precisamos encerrar 2023 de uma maneira harmoniosa. E para isso é preciso que vocês prestem atenção em uma pequena coisa. E esta pequena coisa se chama desapego. Então, não há avaliação tranquila sem um certo distanciamento daquilo que está sendo avaliado. Eu vou explicar por quê. Porque se vocês começarem a avaliar, não é o seu desempenho que vocês precisam avaliar. Vocês precisam avaliar como foi a execução do projeto e onde foi que vocês não fizeram o que devia ser feito para que o projeto saísse a contento. Não é, ah, mas eu não fui bom, não, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Não, é com relação àquilo que eu me propus fazer em 2023, onde é que eu não fiz a coisa que deveria ser feita. E aí examinar os motivos. E aí sim, os motivos remetem a vocês, remetem a quem eu sou, eu estava mais preocupado com o projeto, mais preocupado com o meu ego, eu deixei o meu projeto de lado para satisfazer os meus caprichos, eu descobri que meu projeto era egóico, ou seja, que era um projeto que só me trazia satisfação imediata, mas não trazia o melhor para todos. É disso que se trata, mas primeiro, olha o projeto. Como é que o projeto foi? Se o projeto deu certo, é porque você fez as coisas como deveria fazer. Se o projeto não deu certo, então aí fui eu. Não foi ninguém. Não foi nenhuma circunstância. Não foi nenhuma decisão do governo. Não foi o seu vizinho. Não foram as pessoas que estavam trabalhando com você. Não foi o seu cliente. Não foi ninguém, foi você. E aí nesse fui eu, vamos ver. Me deixei levar pelo inconsciente, perdi a consciência no meio do projeto e comecei a fazer coisas que eu mesmo não consegui explicar por que eu estava fazendo. Ah, então você estava sob domínio do inconsciente. Fiz as coisas por capricho, só para satisfazer a mim mesmo. Eu não estava preocupado com as consequências do que eu estava fazendo, você se deixou levar pelo ego. Fiquei com medo disso me prejudicar, prejudicar a minha sobrevivência. Não fui suficientemente audacioso para fazer um novo, porque fiquei com medo das consequências desse novo sobre a minha sobrevivência. Então, um cérebro físico maníaco por sobrevivência impediu você de dar um passo adiante, que significava ter que olhar para o novo e arcar com suas consequências, mesmo que essas consequências recaíssem sobre algum aspecto da sua sobrevivência. E aí que está. Quando você avalia isso, você é capaz de perceber qual das instâncias da inconsciência, ou seja, as instâncias menores, as instâncias que levam você para o desequilíbrio, as instâncias que conduzem você à estagnação ou ao caos, estão agindo e agiram sobre o projeto e, principal, quais foram as consequências disso. Porque você só vai se tornar alguém consciente da força que o inconsciente, o ego e o cérebro físico exercem sobre você, se você avaliar. Se você avaliar como você fez andar ou não andar o seu projeto. Eu já expliquei para você que o projeto é uma desculpa. Eu já expliquei para vocês que o projeto é só uma maneira de motivar vocês a olharem para vocês e para o que vocês estão realizando na matéria e assim descobrirem como é que vocês funcionam a ponto de vocês conseguirem entenderem como vocês funcionam em qualquer situação, com projeto ou sem projeto. Porque, na verdade, o grande projeto é a busca do equilíbrio interno e da harmonia externa. Então, é assim. A partir do momento que vocês se propõem a realizar algo em 9 meses, porque é isso, e vocês vão observando mês a mês como é que a coisa evolui, e como é que vocês estão dentro dela, vocês podem perceber quais são as forças mais ligadas à matéria que agem sobre vocês sem que vocês tomem conhecimento disso. E vocês podem observar como o inconsciente trabalha contra o projeto, como o ego trabalha contra o projeto, e como o cérebro físico trabalha contra o projeto. Aí, se vocês sabem como vocês funcionam, com projeto ou sem projeto, vocês saberão identificar o que afasta vocês da realização e da felicidade. E é disso que se trata. Então, nesse período de avaliação, eu queria que vocês dessem um passo à frente na consciência do que vocês estão fazendo quando seguem o que eu vou dizendo ao longo do ano. Eu gostaria que vocês dessem um passo à frente entendendo para que raios eu começo um ano astrológico com um projeto e chego em Capricórnio tendo que avaliar. Você avalia o projeto para poder avaliar-se como executor do projeto. E é disso que se trata. E avaliando-se como executor do projeto, perceber quais são as forças que agem sobre você o tempo todo, afastando você da possibilidade de realizar algo e se sentir feliz com essa realização. Porque é assim, todos vocês reclamam de como é difícil levar qualquer projeto até o final, não é? Ah, porque acontece isso, acontece aquilo, não vale a pena, porque no meio do caminho. E vocês costumam colocar a responsabilidade sobre a não execução sobre os aspectos externos. E eu estou tentando mostrar a vocês que não é nada disso, que o que faz vocês não conseguirem realizar seus projetos são as três forças que apontam para o desequilíbrio dentro de vocês: inconsciente, ego e cérebro físico. Inconsciente, fazendo com que vocês, dominando vocês e fazendo com que vocês façam coisas que vocês não explicam racionalmente. Ego, que vive atrás de satisfação imediata. E cérebro físico, que é maníaco por sobrevivência. E se vocês não é para destruir nem o inconsciente, nem o ego e nem o cérebro físico, vocês precisam deles. Não. A questão não é: como é que a gente faz para isso? Já ouvi muitas pessoas me perguntar: galera, como a gente faz para eliminar de nossas vidas a influência do inconsciente, do ego e do cérebro físico? E aí eu respondo: não tem jeito. Vocês precisam conviver com isso e entender a influência que isso tem sobre vocês e desenvolver formas de escapar desse domínio, ganhando consciência sobre isso e atuando na direção de Sato, que é o que deve ser feito. Vocês precisam do inconsciente. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Vocês só estão aqui na matéria, vivendo uma vida na matéria, por conta de um compromisso de se harmonizar com os desequilíbrios das personalidades que estão no seu inconsciente. Não dá para vir à matéria sem trazer desequilíbrios no inconsciente. Personalidades desequilibradas no inconsciente. E a tarefa de vocês é harmonizá-las nas suas ações, na sua vida, dizendo: o inconsciente quer que eu faça isso, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer por quê? Porque sou eu, o dono dessa vida sou eu. E eu estou aqui para harmonizar isso. Então, se isso está de uma maneira desastrosamente desarmonizada, a minha função é agir de forma a harmonizar esse desequilíbrio. Então, não dá para vir a matéria sem ter uma série de personalidades em desequilíbrio no seu inconsciente. E lá do seu inconsciente, isso influencia vocês. Quanto mais vocês não têm nenhuma prática espiritual e não estão interessados em viver a vida de maneira consciente, mais o inconsciente toma conta e você faz um monte de coisa que você não explica. A pessoa diz: por que você fez isso? E você fala: não sei. Também não dá para estar na matéria sem ego, porque ego é o resultado de vocês tentarem se adaptar à sua linhagem, ou seja, papai e mamãe, que são os seus piores inimigos kármicos, e você, ainda pequeno, até os 2 anos de idade, descobre maneiras de lidar com isso. Isso é o ego. E o ego fica correndo atrás de satisfação imediata, ou seja, de coisas que lhe dê prazer. E não dá para viver sem ego. Não dá para viver sem ego, porque o que dá para fazer? Dá para tornar o ego consciente de que ele não pode correr atrás de satisfação imediata, porque ele não é uma criança de 2 anos e ele precisa responsabilizar-se por tudo que ele faz. E ele deve correr atrás daquilo que é melhor para todos, porque o melhor para todos é o melhor para ele também. E o melhor para qualquer ser humano, qualquer ser manifestado na matéria, não é fazer o que quer, a hora que quer e bem entende, correndo apenas atrás de prazer. Isso vai levar qualquer ser humano à busca refletida de prazer e de satisfação imediata, vai levar qualquer ser humano ao isolamento e à não realização, porque todas as energias estão sendo gastas para coisas que não levam a lugar nenhum. Satisfação imediata aqui, prazer acolá, e mais satisfação de um capricho aqui e acolá. E a pessoa chega uma hora na vida em que ela olha para a sua vida e diz: não realizei nada. É isso que acontece. E não dá para viver sem cérebro físico, porque o cérebro físico regula todas as funções do seu corpo físico e também regula as funções do seu emocional, do seu mental, e a racionalidade depende do funcionamento do cérebro físico. A função do cérebro físico é manter você vivendo da melhor maneira que for possível, vivo e atuando, com suas relações com a comunidade bem estruturadas. O cérebro físico existe para isso, é responsável por aquilo que vocês acham que é inteligência, mas não é mais do que racionalidade. Então, tem que conviver com o cérebro físico, e o cérebro físico está sempre preocupado com a sobrevivência deste sistema que vocês são. E então, você não pode dizer que é o cérebro físico que vai mandar em você. Se o cérebro físico manda em você, você é uma pessoa que só está interessado em se manter vivo, mesmo que todos os outros seres humanos morram. E se você é uma pessoa assim, pode saber que você está correndo atrás de uma ilusão, porque se todos os outros seres humanos morrerem, você não dura 24 horas no planeta, porque esta raça humana é interdependente. E um humano sozinho não faz verão. Então, já expliquei. Aí, quando eu falo que a avaliação que começou no dia 21 de dezembro e vai até o dia 21 de janeiro é importante, não é para você saber se você se desempenhou bem nesse ano astrológico de 2023 e sim por que você não conseguiu levar o projeto adiante, ou o que foi que fez ele ser bem sucedido. Não é isso. Isso é apenas uma desculpa para você entender quais foram as influências que tornaram difícil para você realizar um projetinho de 9 meses e entender finalmente o que é que atravanca a sua realização e a sua felicidade. E o que atravanca é a influência do inconsciente, do ego e do cérebro físico sobre você. E é importante você olhar com calma, com bastante cuidado, para se conhecer, para saber como você funciona. E então tornar possível qualquer tipo de realização na matéria. É para isso. E o que que desapego tem a ver com tudo isso? Eu vou explicar. Primeiro vou explicar o que é desapego. Para explicar o que é desapego, eu tenho que explicar o que é apego. E para explicar o que é apego, eu preciso explicar o que é afeto. Porque o apego é um desequilíbrio do afeto. O afeto é o bem querer que eu tenho por aquilo que me faz bem. É. Então, se você quer bem a uma coisa que te faz mal, isso não é afeto. Isso é apego. Ah, você pode dizer, sou muito apegada ao cigarro. Por que vocês não falam isso? sou muito apegada, ao cigarro, eu sou muito apegado ao álcool, eu sou muito apegado ao sexo, eu sou muito apegado, porque se uma coisa lhe faz mal e você quer que essa coisa permaneça na sua vida, o nome disso não é afeto, o nome disso é apego. Isso pode acontecer com pessoas. Essa pessoa é tóxica para mim, nossa relação não vai a lugar nenhum, a gente tem aqui uma relação onde um faz mal para o outro, mas eu não quero ficar longe dessa pessoa. O nome disso não é afeto, o nome disso é apego. E o que é desapego? Reconhecer que o que eu sinto não é afeto, é apego. E fazer o que eu sempre deveria ter feito, me afastar disso, que embora eu goste, me faz mal. Então, é reconhecer que me faz mal e por causa disso eu tenho que me afastar. Isso é desapego. Mas às vezes a gente gosta de uma coisa, ela nos faz bem, nós temos que nos manter distantes. Não existe isso. Aquilo que te faz bem, você deve manter perto de você. Isso não funciona muito bem, só não funciona muito bem para as pessoas. Porque algumas pessoas lhe fazem bem, você quer que elas estejam perto de você, mas elas não querem ficar perto de você. Aí, o nome disso é distanciamento, não é desapego. Eu continuo, primeiro, que não é apego. Eu quero bem a uma coisa que me faz bem, mas eu não posso ter essa coisa perto de mim. Essa coisa ou essa pessoa. Ok. Eu aceito isso, eu faço distância porque ela é necessária. Ela se impõe pelas circunstâncias todas. Quando você quer bem a algo ou a alguém, e não pode ter esse algo ou alguém perto de você, você precisa aceitar e fazer distância. Por mais que essa pessoa, ou essa coisa, ou essa circunstância lhe faça bem, as circunstâncias em que você vive e essa pessoa ou coisa se manifeste, a proximidade não é possível por muitas circunstâncias, todas elas kármicas, então você deve aceitar que é preciso o distanciamento. Desapego não é isso. Desapego é aceitar que uma coisa que você quer ter próxima lhe faz mal e afastar-se dela. Você afastar-se dela. Não é exigir que a coisa ou pessoa fique longe de você. É você manter distância disso por uma decisão consciente de que isso não me faz bem. Aí, por que que em Capricórnio isso é tão importante? Porque quando você perceber o que é que colaborou para que o seu projeto não fosse terminado da maneira correta, quando você identificar os fatores que levaram o projeto a não acontecer do jeito que deveria, você vai encontrar uma série de pessoas, atitudes, hábitos, circunstâncias, coisas das quais que não lhe fazem bem e por isso influenciaram a qualidade do término do projeto, e vocês vão identificar essas coisas e vão ter que tomar uma decisão difícil, que é afastar-se delas, de pessoas, coisas, circunstâncias, hábitos que conspiram para que você não consiga realizar aquilo que você se propõe a realizar. E se você der uma olhada na sua história de vida, você vai descobrir que essa não é a primeira vez que esses hábitos, circunstâncias, pessoas e coisas que conspiraram para que esse projeto não desse certo são os mesmos hábitos, circunstâncias, pessoas e coisas que atrapalharam a realização de outros projetos no passado. E aí chegou a hora. Chegou a hora do desapego. Chegou a hora de conscientemente aceitar o fato de que você precisa se afastar disso. E aí não é distanciamento, porque o distanciamento consciente de uma pessoa, coisa, hábito ou circunstância que lhe faz bem, mas que você não pode ter próximo agora, esse distanciamento em algum momento pode se reverter. É apenas distanciamento. Agora eu não posso. Eu gosto muito de praticar esporte, mas agora o meu coração está frágil. Então eu vou ter que deixar de praticar esporte por um tempo. Mas até o meu coração ficar melhor, aí eu volto a praticar esporte, porque esporte me faz bem. Eu estou num tratamento e daqui a pouco eu vou ficar bem e vou voltar a praticar esporte. Isso é distanciamento. Desapego é outra coisa. Desapego é: eu gosto de jogos de aposta, mas por causa dos jogos de aposta, eu tenho menos recurso para poder investir no meu projeto. Vou ter que me desapegar dos jogos de aposta. Eu vou ter que me desapegar da loteria. Eu vou ter que me desapegar da minha fezinha. Qualquer jogo de aposta, qualquer jogo de azar, eu não posso mais, porque isso mina meus recursos para que eu realize qualquer tipo de projeto. Isso é desapego. Eu preciso me descolar desse hábito, dessa circunstância, dessa pessoa ou dessa coisa que me impede de realizar aquilo que eu quero realizar. É isso. E em Capricórnio, isso é o mais importante. Uma vez identificadas as circunstâncias do inconsciente, do ego, as influências do inconsciente, do ego, do cérebro físico sobre você e de seus efeitos nocivos sobre a realização, você vai precisar tomar uma decisão e desapegar-se. Sabe por quê? Porque em 21 de janeiro, começa o período de Aquário. E o período de Aquário é caracterizado pela opinião, pela necessidade, não é, pela imposição do período em trazer para você críticas. Críticas a respeito de como você conduziu a sua vida no período de 2023. Críticas diretas ao seu projeto, não apenas dos outros, mas de você mesmo. Mas quem vai criticar você não é seu inconsciente, não é seu ego, não é seu cérebro físico. Quem vai criticar você, o que vai trazer você para a consciência, são as instâncias mentais superiores. Em última análise, você será muito incomodado em Aquário pela sua consciência. Ah, mas eu Não, até o mais inconsciente dos humanos, nessa época, é incomodado por um certo grau de consciência que lhe aponta. Se você tivesse, sabe o ser? Se você tivesse isso, se você tivesse aquilo, se você tivesse assim, se você tivesse feito diferente, se você tivesse não sei o que lá, as coisas teriam sido diferentes. Então, para não ser assombrado por uma consciência que de repente desperta depois de um longo e tenebroso inverno que começou em Aquário do ano passado, é melhor, então, fazer a sua revisão em Capricórnio, tomar e identificar aquilo do qual você precisa se desapegar e começar o processo de desapego que vai durar o resto da sua vida. É. Mas o que vai acontecer com você? Se você, de fato, entender do que você deve se desapegar ao longo do período do próximo ano astrológico, você terá condições de perceber como esse desapego se transforma em consequências positivas para qualquer projeto que você deseje realizar. Você vai começar a ver os bons efeitos do desapego. E aí, qualquer ser humano que percebe os bons efeitos de decisões que tomou no sentido do desapego, vai se tornar enormemente motivado a continuar o processo de desapego até chegar ao ponto de dizer: isso daqui não tem mais nenhuma influência sobre mim. Porque é disso que se trata. É basicamente se livrar de maus hábitos. Porque eu vou dizer a você, até mesmo uma relação com uma pessoa pode ser apenas um mau hábito. Ah, não, mas eu amo. Ah, queridos, amar é aceitar o outro do jeito que ele é e sentir-se aceito. Qualquer coisa diferente disso não é amor. E tem muitos seres humanos, milhões de seres humanos, chamando de amor muitos maus hábitos. E você só vai perceber isso se você começar a perceber os efeitos nocivos daquilo que você chama de amor e que eu estou dizendo a você que é um mau hábito. Mas você só vai perceber isso se você começar a perceber os efeitos nocivos da influência desse mau hábito que você chama de amor sobre você. Pronto. Então, gostaria que vocês, tomando consciência do que é desapego, depois que eu expliquei o que é desapego, comecem a praticar desapego para que 2024 seja um ano astrológico com bons resultados. De 21 de janeiro a 20 de fevereiro, vocês deverão identificar isso, porque a consciência vai apontar. Só não vai identificar quem não quiser. Porque consciência é o tipo da coisa que depois que você ganha, não dá para você colocar dentro do armário. E o meu trabalho é despertar a consciência. Então, mesmo que você não queira, você vai se lembrar do que eu falei. E aí você vai ver que você vai receber uns toques que vem de você mesmo, fora os toques que você vai receber dos outros seres humanos, porque o período de Aquário é um período de alta crítica. Ah, não, mas o período de Aquário é um período voltado para o futuro. Não é bem isso, não. Sabe, o futuro é feito das ações que se tem no presente. E aí, no período de Aquário, vocês vão ver quais são as atitudes que vocês têm no presente que atravancam o seu futuro. Porque o futuro não é um negócio que está escrito nas estrelas, não. O futuro é resultado direto de seus atos, mas um planejamento de um espírito imortal perfeito que determinou alguns obstáculos kármicos que vocês terão que superar ao longo de sua existência. E quanto mais as suas atitudes no presente são conscientes, melhor fica o seu futuro, mais desembaraçado, com obstáculos que se reduziram por causa do seu nível de consciência. Então, você quer ter um futuro onde você não tem muitos sobressaltos, muitos obstáculos, muitas coisas difíceis para resolver? Vocês precisam agir com consciência no presente. Ah, mas a questão kármica muda? Não, ela não muda. O que muda é você, que tem mais recursos para lidar com qualquer questão kármica e torná-la pequena pela sua qualidade na ação. É isso. Na compreensão da realidade e na sua qualidade na ação. Porque o futuro pode ser transformado magicamente pela sua aceitação da realidade, pelo seu desejo de transformar a realidade e pela sua intenção de não ter nenhuma vantagem com isso. Ou seja, estar voltado para o que é melhor para todos. Então, olha só, esse é um período mágico. Esse é um período, o período de avaliação pode modificar o seu futuro. Mas é preciso olhar para ele. Não é passar por ele em brancas nuvens. Não é se distrair com coisas que não têm a menor importância só para não olhar o que, porquê, como as coisas não correram tão bem no período astrológico que está se encerrando. Para quê? Para que o período de Peixes, que começa no dia 20, e começa com um profundo contato com aquilo que você realmente é, para que o período de Peixes não seja uma ladainha de arrependimentos, mas um período de formulação de como será o meu próximo ano astrológico, levando em consideração tudo aquilo de que eu vou ter que me desapegar para poder começar um ano astrológico com algumas coisas resolvidas dentro de mim. Coisas que me impediam de realizar aquilo que eu desejo realizar com facilidade. Porque o período de Peixes não é só lamentação. Ele pode ser só lamentação, mas ele pode ser o reconhecimento de tudo aquilo que eu vou ter que abandonar para poder estar melhor e realizar com mais facilidade aquilo que eu desejo realizar. O período de Peixes pode ser um período de enorme reconhecimento de como eu posso transformar o meu futuro em alguma coisa muito melhor do que a minha vida foi até aqui. É por isso que muitos costumam relacionar o período de Peixes e o símbolo de Peixes à redenção. Sim, porque redenção é olhar para o passado e perceber que todos os erros cometidos levaram você a se tornar melhor. Isso é redenção. Isso é possível em Peixes. Mas vamos falar disso em Peixes. Agora, eu gostaria de entrar no que é mais importante, além de tudo isso que eu já falei, que é muitíssimo importante. Mas, para dar um pouco mais de importância para isso, eu vou falar um pouco para vocês no que vem a ser o ano astrológico de 2024. Vocês, aqui neste planeta Terra, vivem períodos de 9 anos, que começam no ano 1 e começam e terminam no ano 9. Independente de quando vocês nasceram, independente da sua carta astrológica, a humanidade inteira passa por isso, por causa do calendário que vocês mesmos criaram. E esse calendário, uma vez criado por vocês, determinou algumas coisas. Uma delas é que são períodos de 9 anos, e nesses 9 anos, algumas coisas precisam ser conquistadas para todos os humanos, para aquele que acabou de nascer e para um que já está muito próximo de sua saída da matéria. Vocês começaram um período de 9 anos em 2017. 2017 foi um ano 1. É só contar os averismos. 2 mais 1, 3. 3 mais 7, 10. 9 fora, 1. O ano 1 é um ano de começo de alguma coisa. O ano 2 é um ano de buscar parceria para fazer essa coisa. O ano 3 é para dizer ao mundo o que é que eu farei. O ano 4 é para dar base para isso, alicerce para isso. O ano 5 é para considerar o ser humano dentro disso. O ano 6 é para começar a agradecer aos outros planos, aos planos do invisível, a realização na matéria, o que foi conseguido. Então, é para a Terra e para o céu. Então, é o ano em que, se eu não reconhecer que não sou só eu que estou fazendo, mas que existem forças invisíveis que me apoiam nisso, eu não vou conseguir realizar mais nada. O ano 7 é um ano que traz múltiplas possibilidades para continuar fazendo isso. 2023 foi o ano 7. Eu falei para vocês, cuidado, porque é um ano onde muita coisa aparece como possibilidade de crescimento, e vocês têm que ter discernimento para saber. Isso daqui sim é bom, isso daqui não é bom. Isso daqui me ajuda a me desenvolver, isso daqui não me ajuda a me desenvolver. E é por isso que é tão importante agora realizar uma boa avaliação, para saber quais foram as possibilidades que não conspiraram para o seu desenvolvimento, que você deixou entrar na sua vida em 2023, um ano 7. Mas agora a gente está entrando num ano 8. Um ano 8 é o ano que dá duração ao que você realizou até agora. Está entendendo por que é tão importante ter discernimento agora? Porque se você deixou entrar na sua vida em 2023, coisas que conspiram para que você não realize, você vai ter que identificar e tirar, porque senão isso terá duração. É como eu vou plastificar um documento. Eu tenho certeza de que ele está certo, tenho que ter certeza de que está tudo certo. Porque senão, plastifiquei, pronto, acabou. Agora, o que estava errado vai ficar errado, porque eu passei uma camada de plástico sobre isso. E agora, se eu quiser um documento certo, eu vou ter que tirar um outro, e aí ter muito cuidado antes de plastificar. Pois é, um ano 8 é isso, um ano 8 é assim. Essas conquistas são aquilo que eu desejo. Eu estou caminhando na direção daquilo que eu quero realizar. A minha vida está caminhando para a minha realização e a minha felicidade. O que está na minha vida conspira para que eu seja realizado e feliz ou me atrapalha? Se me atrapalha, eu vou ter que me desapegar. Sabe por quê? Porque o ano que vem é um ano novo. É um ano da finalização de um processo que começou em 2017. E para que novas coisas venham em 2026, que vai ser outro ano, é preciso que as coisas estejam concluídas. É preciso concluir as coisas. Porque senão não vai haver espaço para o novo. E aí, muito provavelmente, você vai passar mais 9 anos lidando com as mesmas coisas. Entendeu? Então, você quer o novo em sua vida? Você quer novas possibilidades de desenvolvimento e crescimento? Você vai precisar, necessariamente, este ano, separar o joio do trigo, se desapegar do que não colabora, do que não lhe dá condições de se desenvolver e avançar e caminhar na direção da sua realização, da sua felicidade, e vai ter que se desapegar disso. Se desapegar não é se distanciar, já expliquei. Se desapegar é colocar fora da sua vida. Ah, como é que eu faço isso? É para isso que os acordos existem. Você vai ter que dialogar com essa coisa, você vai ter que ter bastante certeza de por que você está tirando essa coisa da sua vida. Você vai ter que elencar os bons motivos pelos quais essa coisa não pode ficar na sua vida. E se for uma pessoa, você vai ter que explicar a ela por quê. Entendeu? Então, é um Capricórnio e um Aquário estendido para o ano inteiro. Aquela avaliação que começou no dia 28 de dezembro, aquelas críticas que vão assolar você de fora e de dentro a partir de 21 de janeiro, terão que resultar em processos de desapego ao longo do ano de 2024, para que você chegue lá no 21 de dezembro de 2024, com a sua vida livre de tudo que conspira contra a sua realização e a sua felicidade. É isso. E aí, como 2024 é um ano de consolidação da duração das coisas, tudo que conspira para a sua realização e a sua felicidade vai permanecer e continuar. O que é ótimo. Então pensa, se você identifica o que conspira contra a sua realização e a sua felicidade, e faz acordos para isso estar fora da sua vida, o que ficar vai ter duração, vai permanecer e vai contribuir para o seu desenvolvimento, para a sua realização e a sua felicidade de uma maneira muito mais eficaz, porque o que conspira contra não estará mais presente. Entende? Então, eu convido vocês a olharem para isso como uma grande oportunidade de fazer uma, eu não posso chamar de limpeza, né? Limpeza é outra coisa. Uma grande colocação das coisas em seus lugares. Ah, mas Romero, mas se eu não conseguir? Não, pelo menos você vai saber o que você vai ter que tirar. Ah, mas é muito difícil, eu sei que eu preciso tirar, mas eu não consigo. Se você tiver consciência de por que você deve tirar da sua vida, de que maneira a sua vida precisa ficar para que você possa realizar tudo o que você quiser na sua vida, você vai encontrar um jeito. O mais importante não é como fazer uma coisa que conspira contra a sua realização e sua felicidade sair da sua vida. O mais importante não é como fazer isso. O mais importante é ter consciência de que você precisa se desapegar. A consciência de que você precisa se desapegar vai vibrar e trazer para você as oportunidades para você fazer isso da melhor maneira possível. Agora, sem essa consciência, aí não dá, aí não é possível. Porque o apego vai fazer tudo para que isso permaneça na sua vida e continue atravancando a sua realização e a sua felicidade. Acho que eu disse tudo. Então, coloque na sua cabeça que, como 2024 é o ano da duração, se você não escolher aquilo que você quiser fazer durar, a coisa mal arrumada que é a sua vida vai continuar assim por 9 anos a mais. Então, esse é o ano de arrumar as coisas, para que apenas o que é positivo, construtivo, apenas o que conspira para que você se realize, seja feliz, fiquem na sua vida e tenham duração. Espero que vocês consigam fazer isso. E eu estou aqui para um mês depois do outro ir conduzindo vocês a tomarem consciência disso. Esse é o ano. Esse é um ano bom. Esse é um ano em que você não vai ter que lidar com possibilidades múltiplas de coisas que não vão a lugar nenhum. Esse é um ano em que, se você aplicar a sua energia em manter na sua vida o que lhe faz bem, afeto, e tirar da sua vida o que lhe faz mal, apego, você vai ficar bem. Pronto, acho que eu disse tudo e estou pronto para responder as perguntas.
Nós temos uma pergunta da Renata Pitão.
Então vamos lá.
Ela fala: salve, Romero.
Salve.
Poderia falar um pouco sobre fractais?
Renata, por que você quer saber isso? Ou você me explica bem por que você quer saber isso, ou eu vou deixar esse negócio sem resposta. Porque os fractais são apenas uma pequena parte de uma coisa muito maior que isso, que está contida na lei, na segunda lei. O que está em cima é como o que está embaixo. Lembra? Reflita sobre essa lei. Essa lei diz que você pode conhecer o todo pela parte e a parte pelo todo. Porque o todo está na parte e a parte está no todo. O fractal é apenas uma maneira de vocês perceberem isso. Apenas isso. Apenas e tão somente isso. Um fractal pode mostrar a você o todo. Se você examinar uma parte, lá vai estar o todo. Se você examinar o todo, lá vai estar a parte. O fractal é só uma das muitíssimas maneiras de você perceber isso de uma maneira visível e utilizando a matemática. Qualquer equação matemática pode ser transformada no fractal e nele você vai ver que o todo está contido na parte e a parte está contida no todo. E reflita sobre isso. Mas a minha pergunta é, Renata, para que você quer saber isso? Existem tantas outras maneiras de perceber esta lei atuando. A ciência, toda a ciência, toda ela, nada mais é que o resultado da aplicação da segunda lei. O que está em cima é como que está embaixo, e o que está embaixo é como que está em cima. E aí, não vejo a utilidade de você perguntar uma coisa dessas. Mas, Renata, reflita um pouco sobre isso. Reflita qual é a instância inferior sua, inconsciente, ego ou cérebro físico, que faz você fazer uma pergunta dessas agora. E aí pode ser que essa pergunta tenha finalmente uma aplicação construtiva. Está bem?
A próxima pergunta é da Isabela Lages.
Salve, Isabela.
Salve, Romero. Sei que é um assunto delicado, mas gostaria de saber se você poderia falar um pouco sobre incesto e ambiente familiar incestuoso. Entendo que não existem vítimas nem algozes e que tudo faz parte de um grande acordo kármico, mas gostaria de compreender melhor quais são os desdobramentos destas vivências na vida adulta e suas possíveis formas de harmonização.
Está bem, vamos lá. Eu faço para você a mesma pergunta que eu fiz para a Renata. Nós estamos falando de outra coisa. E eu deveria utilizar o tempo dessa palestra para esclarecer as dúvidas das pessoas que estão interessadas em aplicar os conhecimentos que eu estou passando sobre como viver o ano astrológico. Mas vamos lá. Não há nada que aconteça entre seres humanos que não tenha sido planejado antes por espíritos imortais perfeitos que precisam viver essas experiências. O incesto é uma dessas coisas. O incesto é apenas a consequência lamentável de uma coisa muito comum, que é pais e parentes, linhagem, sentirem atração por pessoas da mesma linhagem. Entenda que linhagem é o canal mais importante e mais difícil de todos, e que quando você escolhe uma linhagem, você está escolhendo um pai e uma mãe entre os piores inimigos que você teve em vidas anteriores. São as questões kármicas mais difíceis de resolver. E não é difícil haver desejo entre pais e filhos e entre irmãos. E entre irmãos, isso é muito comum, porque os irmãos não se escolheram. Eles apenas escolheram o mesmo pai e a mesma mãe por motivos kármicos muito difíceis, os mais difíceis. A questão é que sentir desejo é uma coisa. Realizar o desejo, realizar atos que consumem esse desejo é outra. Ou seja, um pai, e muitos pais sentem isso, e vocês podem achar, oh, como assim? Podem sentir desejo por suas filhas, principalmente quando elas se tornam, quando elas ficam um pouco mais parecidas com uma mulher, porque se pode ter desejo, ou seja, quando elas chegam à adolescência. Mas, dependendo do estofo interior desse pai, ele vai saber lidar com isso. E é muito mais comum do que vocês pensam. Mas dependendo do estofo interior desse pai, do nível de desequilíbrio que ele tenha, ele não vai conseguir lidar com isso. E aí, onde as coisas acontecem. Aí, a questão não é, poxa, mas não se pode sentir? Se pode, mamãe, muitas mães sentem desejo por seus filhos homens. Mas elas sabem lidar com isso. Se elas não souberem lidar com isso, isso vai terminar de uma maneira dramática. Muitos irmãos e irmãs sentem desejos uns pelos outros, mas dependendo do ambiente doméstico, dependendo de como esse pai e essa mãe lidam com isso, dependendo do esclarecimento e da educação que recebem, isso não termina de uma maneira dramática. A questão não é o desejo, porque o desejo é veículo de karma. E ele existe. E não é uma boa ideia negá-lo. A boa ideia é admitir que existe. E criar um ambiente doméstico onde essas coisas ou possam ser conversadas ou possam ser evitadas. Ou seja, não transformar algo que é kármico, profundamente kármico, e não vai desaparecer. Existe. E lidar direito com isso. Lidar com isso de uma maneira equilibrada. Uma maneira equilibrada exige algum nível de prática espiritual e algum nível de esclarecimento. Ou seja, em educar crianças de maneira a que elas percebam o nível de interação e qual é o nível correto de interação que se deve ter, o nível saudável de interação, de forma a que a coisa não entre no seu aspecto dramático. O que não dá para fazer é negar isso e chamar de aberração quando isso, enquanto desejo, acontece, porque é absolutamente natural. Por um motivo apenas, desejo é veículo de karma e as relações de linhagem são as mais karmáticas de todas. Então, achar que inadmissível sentir desejo, não. E sentir desejo é admissível, é natural, faz parte. Mas como é que nós vamos lidar com o desejo? E aí, quando as coisas acontecem, as coisas precisam ser compreendidas. Não se pode julgar, não se pode julgar nada. Sabe? Por quê? Porque você não sabe qual é a questão kármica que está por detrás daquele desequilíbrio. É preciso compreender por que as coisas chegaram ao seu ponto dramático e procurar curar, solucionar isso da melhor maneira possível. Existem muitas maneiras de solucionar os traumas ligados a incesto. Aliás, existem muitas formas de lidar com os traumas em geral. E a primeira coisa é parar de hipervalorizar o trauma e olhar para o trauma como consequência dramática de algo que poderia ser evitado se houvesse consciência. E como não há consciência, então as questões se tornam dramáticas. E resolver o trauma é compreender que a situação dramática é resultado de falta de consciência, falta de prática espiritual e falta de informação e conhecimento. Tudo pode ser evitado com essas três coisas: com o cultivo da consciência, com o fornecimento de informação e com um ambiente onde haja, em algum nível, a cultura de que o invisível existe. Numa família onde a questão kármica é colocada, as coisas podem ser compreendidas e não chegarem a seu ponto dramático, podem inclusive ser colocadas e não chegarem ao seu ponto dramático. É tudo o que eu tenho a dizer sobre isso.
Não temos outras perguntas, Romero.
Bom, se não temos outras perguntas, então vamos encerrar, não é? Eu lamento profundamente que nenhuma pergunta esteja sendo feita no sentido de compreender como é importante a avaliação pela qual vocês estão passando. Eu considero que fazer perguntas que não têm a ver com o assunto da palestra é uma maneira de fugir daquilo que precisa ser encarado. De que adianta saber o que são os fractais? E de que adianta saber como um incesto pode ser evitado se eu não estou interessado em descobrir como eu funciono e entender as armadilhas do inconsciente, do ego e do cérebro físico, que inclusive podem me levar a não conseguir escapar das armadilhas do veículo de karma chamado desejo. Estou dizendo isso porque em alguns momentos, me parece que vocês me escutam, mas não me levam em consideração. Eu sou um mentor que estou interessado unicamente em que vocês vivam as suas experiências na matéria e as concluam com um evento chamado morte, sim, sem sofrimento. Mas sempre estarei aqui para falar de qualquer assunto. Só acho um pouco estranho que eu esteja dizendo a vocês como vocês podem ter um ano astrológico sem sofrimento e vocês prefiram falar de coisas que não agregam em facilidade a isso agora. Ei, mas vamos encerrar. Então vamos lá para a oração de perdão. Não sem antes dizer que esta é a nossa primeira transmissão da nova sede. Sim, nós mudamos de sede e já estamos funcionando em outro endereço. Mas isso a tempo e a hora, todos vocês ficarão sabendo. Vamos à oração de perdão. Eu peço perdão a mim mesmo por tudo que houve de negativo e destrutivo nessa e em outras vidas, e também perdoo a todos por tudo. Devolvo a eles energias deles que estão comigo e recebo de volta energias minhas que estão com eles, para que de hoje em diante eu possa viver a minha vida com paz, alegria, prosperidade, saúde, segurança, confiança, determinação, coragem, independência e muito amor. Eu sou uma expressão da divindade e do centro do meu círculo nocepaz, eu irradio as virtudes divinas para que o melhor aconteça a todos, mesmo que este melhor se contraponha aos anseios da minha personalidade. Eu sou Romero Salazar, estou sempre a serviço da humanidade e a serviço daqueles que desejam a minha orientação.
Romero,
sim.
Mais uma pergunta na hora que a gente estava fazendo a oração do perdão.
Vamos lá, não me custa nada. Não é porque eu me serei que não posso abrir de novo. Vamos lá.
Então, está ótimo. É do Marco Sandro Uríquio. Salve, Romero.
Salve.
Se algo ainda não ficou claro sobre o que devemos desapegar, haveria outro caminho para descobrir além das práticas espirituais? Falo isso pois podemos sempre olhar pela mesma fresta, devido a crenças e vícios de hábitos. E assim perdermos o olhar do todo.
Marco, ele acabou?
Acabou.
Marco, você nunca vai ter o olhar do todo. O olhar do todo é algo que só o incriado ser supremo tem, tá bom? Ou você pode ter, mas só depois que você sair dessa para melhor, tá bem? Enquanto você estiver aqui, o olhar do todo é impossível. E é por causa disso que você precisa dos seus amiguinhos que veem as coisas por outras frestas. Porque é da soma dos olhares de frestas diferentes que vocês podem fazer uma vaga ideia do que é o todo. Então, olha só. Não há eu. Acabei de explicar por 40 minutos como você pode perceber e do que você deve se desapegar e como. Expliquei como também, não é? É uma decisão apoiada pela prática espiritual. A prática espiritual jamais lhe dá a visão do todo. Mas olha só que coisa, você não precisa da visão do todo para se desapegar do que faz mal a você. Você só precisa de uma visão razoável sobre você mesmo. E é justamente isso que eu estou propondo. Você entrou em Capricórnio do dia 21 de dezembro ou dia 21 de janeiro. Olhe para você. Olhe para como o inconsciente te comanda. Olhe para como o ego te comanda. Olhe para como o cérebro físico te comanda. Você não precisa da visão do todo. Ninguém manifestado da matéria precisa. Sabe por quê? A própria dualidade desfaz uma possível visão de todo que você teria se você, por exemplo, se iluminasse. Se você se iluminasse, você teria visão de todo. mas você não conseguiria mantê-la, mesmo iluminado. Só conseguiria ter essa visão de todo depois que passa desta para melhor, tá bom? Isso se você sair da matéria, porque por culpa, medo e apego, você pode ficar preso aqui e adeus visão de todo. Não tem visão de todo. Visão de todo é algo que só um criado ser supremo tem, e suas manifestações quando estão ligadas a ele fora da matéria. Tá. Aí assim, existe outra maneira? Bom, você mesmo já respondeu. Prática espiritual com ritmo e constância pode levar você em qualquer altura da sua vida, mesmo que você não esteja no período de revisão, que é de 21 de dezembro a 21 de janeiro, pode levar você a perceber o que, que está prendendo você, o que lhe faz mal e o que você precisa se desfazer. Isso é desapego. Desapego não funciona para uma coisa que lhe faz bem. Você não precisa se desapegar de uma coisa que lhe faz bem, pelo amor de Deus. Você precisa se desapegar, ou seja, tirar da sua vida o que lhe faz mal. Isso é desapego. Não tem outro jeito. Sabe por que não tem outro jeito? Porque não dá nem para você compreender o que é que lhe faz mal de fato, sem olhar para você na intenção de revisão, olhando para esses três agentes que são inconsciente, ego e cérebro físico, que são os responsáveis por fazer você estar apegado àquilo que não lhe faz bem. Entendeu, Marco? Então, espero que você promova o que precisa ser promovido. O que precisa ser promovido, olhe para você. Veja o que te atrapalha a realizar as coisas que você quer realizar. Olhe de onde isso vem. Só pode vir de três lugares: inconsciente, cérebro físico, ego. Desfaça-se do que te atrapalha e corra na direção do que vai realizar você e te fazer feliz. Pronto. Esquece a visão de todo. Quando você morrer, a visão de todo será dada a você como bônus. Se você sair da matéria. Porque se você ficar preso à matéria por culpa, medo e apego, não há como ter visão de todo. Está bem? Mais alguma pergunta? Então encerramos a oração de perdão já feita. Espero que vocês compreendam a importância desse novo ano e que vocês façam o que precisa ser feito para dar duração ao que conduz vocês à realização e à felicidade. Amo vocês. Até a próxima vez. Adeus.